Agora a gente vai continuar falando sobre essa carga tributária que pode aumentar, principalmente para quem é mais rico no nosso país, né? Porque, veja, a gente está vivendo uma crise, mas a divulgação na semana passada de uma lista de 42 brasileiros que ficaram 34 bilhões de dólares mais ricos durante a crise, né, provocada pela pandemia do novo coronavírus, fez crescer muito essa pressão para que a reforma tributária saia do papel, né, Leandro?
Pois é, esse é o imposto sobre as grandes fortunas que está sendo discutido para que essas pessoas paguem mais impostos porque elas ganham mais dinheiro. Afinal de contas, né, olha só, 34 bilhões de dólares, nada mal, né, Big? Já pensou,
já
dava para fazer,
Leandro,
um churrascão,
você,
né?
Você, nessa crise, ficar assim, bilionário?
Enquanto todo mundo está ficando, enquanto o pobre está ficando mais pobre, né?
Exatamente.
Bom, e aí, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está agora ao telefone com o economista fundador do Mercado Popular, colunista do jornal Gazeta do Povo e do portal InfoMoney, Pedro Menezes. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde. É um prazer conversar com vocês aqui na Rádio Livre.
Prazer todo nosso, Pedro. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente também. Agora, Pedro, explica para todo mundo que está ouvindo a gente na Rádio Jornal de que maneira essa taxação de grandes fortunas ela pode realmente diminuir as desigualdades de um país como o nosso, né, que tem muitas desigualdades.
Eu acho que esse é um ponto muito importante, entender essa taxação sobre grandes fortunas como uma medida de combate à desigualdade e até de justiça social de modo geral. Até porque, apesar da gente ver o número 30 bilhões, 40 bilhões ser muito alto, acho que a gente tem que colocar duas coisas. Essas estimativas são um pouco exageradas. Alguns outros cálculos, por exemplo, referente à proposta específica da senadora Elisiane Gama, do Maranhão, do Cidadania do Maranhão, o economista Henrique Mota, da PUC-Rio, fez uma estimativa de que o potencial de arrecadação seria ao redor de 15 bilhões. E é muito dinheiro, a gente ouve, mas quando a gente lembra que o auxílio emergencial, por exemplo, custa 50 bilhões por mês, né? Algo como 600 bilhões por ano, ou que o nosso sistema de previdência custa aí perto de 1 trilhão de reais, que o Estado brasileiro gasta mais de 2 trilhões de reais por ano, no geral, a gente vê que não é esse imposto que vai mudar a capacidade de arrecadação do Estado brasileiro e a capacidade do Estado brasileiro prover mais políticas públicas. Por outro lado, pelo ponto de vista da justiça social, eu entendo que a sociedade discuta esse tipo de imposto, talvez porque às vezes você tem pessoas muito ricas, elas podem ter uma influência desproporcional no processo político, por exemplo, através de doações para campanhas. Então eu entendo essa muito mais como uma questão política do que como uma questão de contas públicas, uma questão fiscal. Eu acho que essa é uma dimensão importante que a gente tem que ter ao discutir esse assunto. Eu não estou querendo interditar a discussão ou impedir que a discussão aconteça. Apenas ressaltando aqui que a dimensão na qual a discussão deve se dar não é exatamente de arrecadação, porque são muito poucas grandes fortunas que a gente tem no Brasil. Essas grandes fortunas não são capazes de aumentar a arrecadação total do Estado de modo expressivo. Agora, do ponto de vista da justiça social ou do combate às desigualdades, é um imposto que a gente pode e deve discutir.
E de que maneira a gente conseguiria organizar essa tributação de impostos aqui no Brasil e por que ela não é tão justa assim com os mais pobres, né? Hoje todo mundo é taxado da mesma forma?
O grande problema da tributação brasileira, na verdade, a gente tem milhares de grandes problemas, esse é um ponto que vale ressaltar. O Brasil tem o pior sistema tributário entre as economias mais sólidas do mundo. Assim, é realmente uma área... Não é exagero da minha parte dizer que somos um dos piores do mundo. No ranking do Banco Mundial, do relatório sobre facilidade de fazer negócios, entre 190 países pesquisados, e aí a gente está falando de praticamente todos os países do globo terrestre, o Brasil, salvo engano, fica em 184 ou 185 nesse ranqueamento, de 190 países. Então a gente vê que a gente fica lá na rabeira e abaixo da gente só estados falidos, como Somália, Venezuela, lugares que estão muito mal. E tem outros rankings como índice de complexidade fiscal, que a gente fica em centésimo de 100 países analisados. Então, isso tem múltiplas dimensões de problemas. Aqui, para resumir um pouco quais são os problemas. Complexidade imensa, cada produto paga uma alíquota, Eu estava ouvindo outro dia que um produtor de máquina de lavar, ele paga alíquotas diferentes de imposto a depender do tamanho da máquina que ele produz. Por exemplo, existe um imposto diferente para pão e outro imposto diferente para farinha de rosca, que o ouvinte deve saber, é pão triturado no liquidificador. Todo mundo faz quando vai fazer alguma coisa empanada em casa. Existe um imposto diferente para perfume e outro para lavanda. Essa eu acho que é uma dimensão muito importante, porque acaba com a vida de quem quer produzir no Brasil. É uma coisa muito grave, assim, que a gente tem. Fica muito difícil produzir e, às vezes, as empresas falam do dia para a noite porque tomam uma multa que nem sabiam como é que tinham que pagar o imposto que elas precisavam pagar.
Mas
uma
e...
outra dimensão importante, e até, desculpe se eu estiver falando demais, é que realmente são muitos problemas, é essa questão da desigualdade social. Como os impostos são concentrados no consumo e não na renda, a gente acaba, ou na riqueza, como seria o imposto sobre grandes fortunas, né? A renda é o que a gente tem todo ano, ali aumentando o nosso patrimônio, o que a gente recebe do trabalho, o que recebe investimento na Bolsa de Valores, e o consumo é o imposto que a gente paga quando vai ao supermercado, etc. E os impostos no Brasil são muito focados nesse imposto do consumo, muito pouco focado no imposto da renda e patrimônio. Então essa é outra dimensão.
Então, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que o assalariado, a pessoa que ganha um salário mínimo, Pedro, é afetada por todas essas falhas que existem no sistema tributário brasileiro?
Ah, é muito afetada, é extremamente afetada. A empresa onde essa pessoa trabalha é muito menos eficiente do que poderia ser, porque o sistema tributário é completamente desorganizado. Essa pessoa paga alíquotas muito altas em certos produtos essenciais, como energia elétrica, telefonia. São produtos, muitas vezes, que a pessoa tem dificuldade de não ter no mundo atual, e a gente chega a alíquotas de 40%, 50% em certos setores. Existem diversos... como a tributação sobre a renda é baixa, isso acaba pesando no imposto sobre consumo que esse público paga. Ele, como assalariado, tem também um imposto que incide sobre a própria folha de salário dele, que come ali uma parte considerável do que o empregador poderia pagar todo mês. Então, inclusive, os mais pobres no Brasil são os mais prejudicados por esse manicômio tributário. Existe uma piada entre economistas que não chega a ser um manicômio tributário, porque do manicômio, pelo menos, você pode fugir. É mais fácil fugir. No Brasil, a gente vive aqui, é muito mais difícil se a gente quiser fugir.
É verdade, Pedro.
Toda a população é prejudicada, inclusive. Eu gostaria até de ressaltar isso. Todo mundo é prejudicado. A gente tem uma situação muito grave no Brasil que deveria ser reformada para ontem. Agora, o público mais pobre, de fato, é mais prejudicado ainda.
É, né? Porque ser prejudicado aumentando a fortuna deve ser muito melhor, creio eu, do que ser prejudicado deixando de consumir produtos básicos, né, Anne?
É verdade. E, inclusive, quando o Pedro fala que os mais pobres são prejudicados, é porque os mais ricos, vamos dizer assim, eles não vão depender, por exemplo, de alguns serviços públicos que estão disponíveis e que são pagos ou deveriam, né, ter os investimentos que vêm dos impostos. Então, eles estão curtindo em outros lugares, muitas vezes, nem tem residência tão fixa aqui, não vivem tanto aqui no Brasil, vivem em outros lugares. Então, os mais pobres pagam muitos impostos e não vem o retorno também desses impostos, o que é muito triste. Então, assim, eu queria saber do Pedro também se essa questão de você tentar fazer uma... tentar diminuir essa desigualdade na questão do pagamento dos impostos, também não deveria estar indo em discussão de como utilizar esses impostos também pelo governo, porque o que a gente vê é que os impostos não são bem utilizados e os serviços públicos são cada vez mais de péssima qualidade.
Com certeza, essas duas dimensões precisam ser discutidas. Eu acho que no Brasil a gente tem vários problemas muito profundos, seja de aplicação do dinheiro do Estado, seja de arrecadação do dinheiro que vai ao Estado, e que a gente precisa resolver esses problemas urgentemente. Com a reforma tributária é mais difícil resolver essa parte da aplicação. Mas, de fato, a gente pode resolver outros problemas, como a desigualdade, que foi comentada, colocar mais impostos sobre a renda, menos impostos sobre consumo. Apesar de eu ter dito que o imposto sobre grandes fortunas não tem uma capacidade de arrecadação muito grande, o imposto de renda tem uma capacidade de arrecadação significativa. E uma coisa que a gente precisa, nessa agenda, entender também é que, como o Brasil é um país muito pobre, para que a gente faça esse esforço de diminuir a tributação sobre quem é mais pobre e aumentar sobre quem é mais rico, a gente não vai só envolver o super rico, o dono da multinacional que viaja para o exterior sempre. Esse público não é o único que vai ser afetado. A gente, de fato, vai precisar de uma compreensão daquela população que se considera classe média alta, de certa forma, que também é menos tributada do que poderia ser. E, claro, alguns setores dessa população são muito tributados, principalmente quem ganha na CLT, quem não ganha dividendos, etc. Mas acho que a gente precisa ter uma discussão séria, geral e profunda no Brasil, tanto sobre imposto de grandes fortunas, sobre quanto imposto de renda, para poder diminuir o ICMS, o ISS, os impostos sobre consumo, que de fato são muito pesados e saíram do controle.
Bom, e diminuir principalmente a desigualdade, né, no nosso país. Obrigado, Pedro, pela sua participação com a gente aqui hoje no Rádio Livre, viu? Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Pedro. Obrigada por nos atender. Você seja sempre muito bem-vindo e também obrigada pela reflexão aqui com a gente. A gente acabou de conversar, gente, com Pedro Menezes, ele que é economista, fundador do Mercado Popular, colunista do jornal Gazeta do Povo e do portal InfoMoney.